O segredo para você trocar prazeres imediatos por um futuro brilhante, saudável, com o corpo que você queira, com a conta bancária recheada, rico, o que você quiser falar? Nesse podcast a gente vai falar como que você troca seus prazeres imediatos por um futuro muito, muito, muito melhor. Roda a vinheta. Esse é o podcast Sai da Média, o podcast de produtividade mais ouvido...
Do Brasil!
Do Brasil! Ó, e se bobear de alguns outros países aí, a gente tá subindo a escala no Paraguai, em Moçambique,
que,
na Angola,
porque
em Portugal...
Porque o que tem de Five no mundo que ouve esse podcast, coloca aqui, Five Tuga de Portugal, Five do Canadá, Five de
Moçambique,
tantos lugares...
Moçambique, Angola, Five... Se você estiver ouvindo esse podcast aqui no YouTube, que dá pra comentar, e você não é do Brasil, coloca pra gente que de que país você é.
Ah, adorei, vou adorar saber.
Vou adorar saber também. Mas, Jerônimo, eu que sou do Brasil. Então, bota a cidade que você tá ouvindo. Tô ouvindo de onde você tá ouvindo?
Recife, comendo bolo de rolo.
Será que vai ter de Recife, bolo de rolo?
Hashtag inveja pra Paty.
Mas você sabe que a Paty não é recifense. Chama recifense?
Recifense.
A Paty não é recifense, não. Eu descobri isso depois
esse
de casado.
Esse Jerônimo eu tenho. Eu sou, rapaz.
Não é recifense, não. E eu vou contar isso pra vocês um dia aqui. Paty, as pessoas, elas estão tendo muita dificuldade hoje em dia de abrir mão, por exemplo, do brigadeiro, de uma comida, de um sorvete, de uma batatinha frita, abrir mão de uma comida ruim para ter, que é o prazer imediato, né, para ter no futuro uma saúde incrível, o corpo que ela gostaria, energia para brincar com os filhos. Elas não estão conseguindo, Paty, abrir mão, por exemplo, de acordar e ficar na rede social de manhã ao invés de dar uma caminhada. Para fazer, abrir mão do prazer de ficar na rede social, para ir dar uma corrida, uma caminhada e conseguir ter, por exemplo, no futuro, mais energia, um corpo saudável, mais saúde. Elas não estão conseguindo abrir mão de ficar mexendo no celular durante o jantar e dar atenção à família, para construir uma família sólida, uma família que senta na mesa e conversa.
Para dar atenção para quem você mais ama, né?
Para dar atenção para quem você mais ama, né? Para ter uma presença plena no jantar e depois vira e fala assim: ah, meus filhos adolescentes querem nem saber de mim, meu filho de 10 anos não quer nem saber de mim, meu filho de 15 anos não quer nem saber de mim.
Não tenho mais conexão com meu filho, não consigo ter conexão com meu filho, né?
Isso, eu diria hoje que as pessoas têm um melhor relacionamento com seus celulares do que com os filhos. Elas preferem saber, muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas, um número cada vez mais assustador, elas preferem saber quantas pessoas curtiram a postagem dela do que saber se o filho gostou da comida, se o filho gostou da conversa, como o filho foi na escola, né? Ela prefere, deixa eu ver aqui quantas curtidas deram isso aqui, ao invés de saber como foi tua escola hoje, filho? Como que foi tua conversa hoje? Como é que foi? Teve prova? Como que foi? O que foi legal na tua escola hoje? Não, elas preferem ir pro celular e ver a última
a
coisa que
real,
tá acontecendo.
Né? A vida real, a vida de quem tá do nosso lado se torna, peraí, né? Peraí.
É isso, abrir mão,
depois.
Por exemplo... De...
Deixa pra depois, né? Prazer imediato. Deixa pra depois.
Elas não estão conseguindo abrir mão de ficar nos shorts, no TikTok, pra poder estudar e passar no concurso e ter uma prova. Elas não conseguem abrir mão hoje, Paty. Muitas pessoas que estão dentro da média, elas não conseguem abrir mão, por exemplo, de estar no trabalho e abrir mão de ficar navegando à toa na internet, que é um prazer imediato.
Sem produzir,
dá um prazer,
né?
Sem produzir, do que falar assim, cara, são 8 horas de trabalho, eu vou entregar tanto trabalho que vai ser impossível meu chefe não me aumentar, que vai ser impossível. Ele vai olhar e falar assim, cara, essa pessoa tá ganhando 3 mil, 2 mil, 5 mil, ela vale 6, 7, 8, 10. Porque assim que a gente, que o empresário do bem olha pro seu funcionário, ele fala assim, cara, esse cara tá ganhando 3 mil, ele produz o equivalente a 5, a 8, a 10.
Muito resultado.
Vamos aumentar esse cara antes que a gente perca ele. Ah, Jerônimo, e se eu trabalhar pra um bosta? Azar o dele, ele vai te perder e vai ter um monte de gente do bem querendo te contratar. Agora, se você... perde pro prazer imediato no seu trabalho. Fala assim, né? Ah, eu... ninguém tá me vigiando, trabalho home office, ninguém vem aqui direito. Vou abrir aqui o aplicativo de conversa da empresa, deixo ele ali, de vez em quando mando uma mensagem e vou ficar aqui mexendo nas coisas, rede social, navegando à toa, dou uma enroladinha no trabalho, fico aqui, dou uma enroladinha no trabalho, prazer imediato. Dou uma enroladinha no trabalho, prazer imediato. Aí não é promovida, é demitida. Na primeira pandemia que tiver, não, Five, não ache que infelizmente...
Nem precisa de uma pandemia, né?
Nem precisa.
As pessoas, o que acontece é que outras pessoas chegam e vão passando na frente na pista ali, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes tem até o conceito de dizer, nossa, mas eu já tô aqui há 3 anos, fulano chegou, tem 6 meses, já deram, já promoveu, já não sei o quê.
Que injustiça!
Não é, que injustiça. Não é sobre, é igual a vida. Não é sobre quantos anos você tem de vida, é quanta vida você coloca dentro do tempo que você tem, né? Então, não são quantos anos de empresa você tem, é quanto que você gera de resultado ali onde você está sentado, naquilo que é a sua função. Você gera resultado? Pra caramba, vai ser muito difícil você conseguir ser invisível.
Eu diria que é impossível. No curto prazo pode... Ah, mas já tô há um mês sendo fora da média. Um mês? Você tem que... A paciência é uma das maiores virtudes de quem tem sucesso. Aliás, lembra que as frases que te chamarem a atenção... Vai... Não espera acabar o podcast para você colocar a sua frase, não. Vai durante. A parte já falou uma, ó. Não é sobre quanto tempo de vida você tem, é sobre quanta vida você tem no tempo que te resta. Acabei de falar a segunda. A paciência é uma das maiores virtudes do sucesso. A pessoa não tem paciência. Ah, tô um mês aqui, tô há dois meses aqui, tô há três meses aqui. Talvez você tenha que ficar três anos. Porque a pessoa que fica pulando
nem
de galho em galho...
Nem tudo é neste café instantâneo, não. Inclusive, neste café é o pior café, cara. Se você quiser um café bom, vai estar muito longe do instantâneo,
é,
né?
E olha, nem tudo é neste café. Incrível, Paty.
Patrícia
tá
Araújo.
Demais, hein? A mulher que não é de Recife tá arrebentando hoje. Então, Fábio, eu acho que você já entendeu. O que é o prazer imediato? O prazer imediato é aquilo que te dá prazer agora. E por que você tem que trocar o prazer imediato pelo prazer futuro? Porque tem um grande problema aqui, Paty. Qual é? As coisas verdadeiramente boas da vida, elas não são imediatas. Elas estão ali na frente. O que te dá prazer imediato, raramente, a não ser se você botar em prática. Eu trouxe 5 técnicas para você trocar o prazer imediato por um futuro brilhante. E uma delas, eu deixei por último, claro, uma delas é uma técnica para você começar a ter prazer imediatamente com a coisa certa. Talvez seja uma das melhores.
Essa, eu já diria que, nem sei as outras, mas você ter prazer imediato.
Com a coisa certa.
Com a coisa certa.
Já falar disso, é a quinta regra. Sua. Mas tem 4 antes que são muito diferenciadas para você conseguir. Então, o que acontece, né? A gente vai ter uma tendência a ter um prazer imediato. E isso é correto. Uai, como assim, Jane? Você tá dizendo que é uma merda? É correto, porque lembra, eu já falei isso várias vezes aqui. Nós somos um sistema criado para viver 300 mil anos atrás na savana africana, sem celular, sem geladeira, né? Para viver no meio da savana. Então, veja, eu achava uma árvore. Eu tinha geladeira para guardar aquela árvore? Não. Eu tinha mercado para ir comprar se eu não comesse daquela árvore? Não. Eu tinha iFood, Uber Eats, aplicativo de comida para pedir? Não. Então, o que eu tinha que fazer? Comer. Isso era um prazer? E o prazer vinha quando? Na hora. Só que isso era... E aquele prazer imediato me mantinha vivo.
Isso exatamente, né? O nosso instinto de sobrevivência nos mantendo vivos. Né?
Perfeito. Aí eu acordava no dia seguinte pra quê? Procurar nova árvore. Procurar nova caça, né? Historicamente, a melhor hipótese do que nós éramos antigamente, ninguém tava lá. Não tinha... Hoje uma pessoa faz uma merda no aeroporto, tem 18 caras filmando. A gente estava em Nova York, sei lá, uns 3 meses atrás, e eu te falei, Paty, aquele cara é aquele artista, né? Aí ele começou a brigar na rua. Verdade. Lembra disso que eu te mostrei?
Desceu do carro, parou
um humorista,
ônibus.
Era uma Ferrari maravilhosa, desceu, aparentemente meio alterado, né? Vamos chamar assim. E aí começou a brigar com o cara do ônibus, não sei o quê. Instantaneamente tinha 5, 6 pessoas apontando o celular pra ele. Mas é apontando como se fosse assim. Deixa o filme, olha, fulano aqui brigando na rua. Aí no dia, eu cheguei no hotel, botei na internet, já tinha na internet aquele vídeo do cara brigando na rua, Nova York. Há 300 mil anos atrás não tinha isso. Então o que a gente tem é o quê? É uma hipótese do que nós éramos. E qual é a melhor hipótese? Nós éramos caçadores-coletores. Então eu caçava pequenos bichos, né? Uma avezinha pequena, né? Um bicho pequeno, um peixe, provavelmente, um bicho pequeno, e coletava fruta, coletava legume, coletava aquilo que eu podia comer, que a gente sabia que podia comer. E aí o que acontecia? Quando eu tinha um prazer, eu saía no dia seguinte para ter novo prazer imediato, coletar e achar fruta. Isso nos manteve vivo. Só que o mesmo prazer imediato que nos manteve vivo 300 mil anos atrás é o que está nos matando agora. É importante que você entenda isso dentro da sua cabeça, como que acontece neuroquimicamente contigo. Aquilo que te manteve vivo há 300 mil anos atrás está nos matando nos anos 2000, está nos matando nos dias de hoje.
Hoje é o que nos adoece, hoje é o que deixa a nossa vida como se a gente estivesse andando naquela esteira rolante de aeroporto, né? Que aí você vai andando para trás, se você não continua caminhando, você vai andando para trás.
É
a esteira
isso.
Ao contrário da vida.
Se você para, a esteira te leva para trás, né? Não tem problema. para onde fugir. Então, Paty, o que, que eu quero que fique bem claro aqui? A busca pelo prazer imediato foi o natural. Aliás, é o natural até hoje. Só que antes nos salvou para buscar comida, para reproduzir, né? Sexo com orgasmo gera dopamina. Dopamina é a molécula do prazer, né? É o que te dá prazer em alguma coisa. Então, sexo com orgasmo dá prazer, dá dopamina, dá prazer imediato. Por que disso? Para que a gente tenha a perpetuação da espécie.
Olha que inteligência da natureza, né?
Muito.
A natureza nos dá prazer no que nos mantém
vivos.
Vivos. E,
reproduz a espécie, né? Perpetuação
reproduz a
espécie, da espécie.
Perpetuação da espécie. Incrível.
Incrível.
Só que...
E hoje, né, hoje o prazer imediato...
A natureza
imediato...
não estava preparada para toda a tecnologia e facilidade que a humanidade criou, né?
Não. E aí a gente vai começar a falar disso agora. Então a gente entendeu por que, que é horrível ficar no prazer imediato e por que, que a gente fica. Porque a gente foi feito para ficar. Agora a gente vai aprender como isso nasceu e como que a gente burla... Como que a gente hackeia o cérebro, hacker, né? Vamos hackear o cérebro pra gente conseguir usar ele a nosso favor e não contra a gente. Ao invés de ficar ali,
incrível.
Ai, brigadeiro, ai, eu não quero, ai, comida né, ultraprocessada. E o pior, né? Você sabe que hoje a grande indústria, existe a indústria, eu não posso chamar de indústria do mal, porque não é do mal, até porque talvez eles nem pensem que são do mal. Mas existe a indústria que gera o mal, não é que eles são do mal, a indústria que gera o mal e eles têm muito dinheiro. Né? A indústria dos jogos de azar, a indústria da alimentação de ultraprocessados, eles têm muito dinheiro. Então eles conseguem contratar o quê? Ultra pesquisas para poder fazer a gente querer mais daquilo. Então, por exemplo, o cassino, ele é todo desenhado para você ficar viciado nele. Prazeres. Então, como é que o cassino faz? O cara não perde sempre. Ele toda hora tá ganhando um negocinho. Então, você vai naquela maquininha da moedinha. Aí você ganha três moedinhas, quatro moedinhas, empolgantes, luzes. Né? Aí quando alguém ganha lá do outro lado do salão, jackpot, aí o cara ganhou uma grana, aí vem gente, traz o dinheiro na hora, você vê aquele dinheiro vindo, já vê o dinheiro andando pra levar. O cara leva o dinheiro muitas vezes na hora pro cara. E aí ele já faz o quê? O outro já tá ali botando mais moedinha pra ver se o dinheiro vem na hora pra ele. Prazer, prazer, prazer. O teto do cassino, tem cassino que imita o céu por volta das 4, 5 horas da tarde, pra você não saber que horas é. Teve um aluno meu da Comunidade no Comando, a gente se encontra, eu com a Comunidade no Comando, você sabe disso, eu me encontro todos os meses com ele, eu trago mentor meu pra dar uma aula pra eles. Então, todos os meses a gente se encontra. Ele falou assim, cara, eu perdi o meu ônibus. Ele tem um ônibus que ele vai ali pro aeroporto, ele perdeu, porque ele perdeu a hora dentro do cassino.
Dentro do cassino.
Porque ele falou, cara, eu não vi a hora passar. Você porque ele é desenhado para isso.
Não sabe se é de noite, exatamente.
E a indústria do alimento, Paty, ela descobriu que uma das coisas que mais fazem prazer no cérebro é uma mistura de gordura com açúcar e crocância. Aguou até a minha boca. Por exemplo, né, sorvete, que é de má qualidade, que é de... Os melhores sorvetes do mundo são de péssima qualidade. Né? Ele é o quê? Gordura
com açúcar,
e tem aquele
crumble. E tem
crumble.
O cone crocante.
Aí tem aqueles...
E o cone crocante.
aí você morde, aí
combinação
faz aquele... Então,
barulho
com açúcar e gordura, o teu cérebro endoida. Ele vai ter um baita prazer imediato. E aí ele vai querer o quê? Fazer o quê com aquilo? Repetir. Então a gente já entendeu. Então por isso que é tão difícil estudar, tão difícil sair das dívidas. Compra, né? Cartão de crédito. Pense em um objeto que é pra ser do bem, mas acaba sendo do mal pra muita gente. Né? O cara passa o cartão de crédito. Aí qual é o problema disso? Vrupt. Que horas que vem o prazer? Na hora. Que horas que vem o problema?
Depois.
Então passei o cartão de crédito. Comprei um tênis. R$1.000. Uau! 12 vezes, né? Na hora vem o prazer da compra.
Depois vem o boleto.
12 meses de boleto, né? Comi brigadeiro, coxinha, pizzas de péssima qualidade congeladas, batatinhas fritas. Prazer todo na hora. Que horas que vem o colesterol alto, o fígado, a esteatose hepática, ou até um entupimento da veia, um infarto? Vai vir 10, 15, 20 anos depois. Cigarro. Que horas que vem o prazer do cigarro? Na hora. Que horas que vem o infarto,
o
câncer no pulmão?
Depois.
Então, esse é o desafio. Então, aí vamos lá. Agora vamos começar a falar onde isso nasceu. Você sabe qual foi a primeira derrota de um ser vivo do prazer futuro, do futuro brilhante por um prazer imediato.
Nossa, primeira?
Primeira da história da humanidade.
Não sei.
Não sabe? Tá na Bíblia. Tá em Gênesis. Inclusive, tá... excelente parte da Bíblia. Tá no Gênesis. Tá no Gênesis 3, 1, 6. Olha que louco. Né? Gênesis.
Já sei agora.
Já sabe, né? A Bíblia conta que tinha... O primeiro casal de seres foi Adão e Eva. Adão e Eva. Eva teria sido feita da costela de Adão. E aí, Deus diz, vocês têm tudo pra vocês. O paraíso é de vocês. Tá vendo aqui? Ó, é tudo de vocês. Só tem uma árvore que você não pode comer. Que é aquela árvore ali, a árvore do fruto proibido. Só dela você não pode comer. Então você pode ter o paraíso para o resto da sua vida, desde que você não coma a árvore do fruto
proibido.
Proibido, que vai te dar um prazer imediato, mas não vai te dar o prazer do futuro brilhante tendo esse paraíso todo para você. E o que, que a humanidade fez através desses dois primeiros ali? A humanidade fez que Eva foi lá, comeu do fruto, né? Comeu do prazer imediato e perdeu o paraíso. Né, foi tentada pela cobra, talvez a cobra hoje... A cobra, para quem não conhece a história...
A cobra existe em todos nós, né? A cobra olha para a batatinha frita e faz assim... Ah, nossa, pô, bem sorvete, isso. Não... Ah, só hoje, né? Ah, eu mereço, né? E aí vai, e aí vai.
E a cobra, ela vai até hoje, né? Ela existe hoje. A cobra pode vir na voz da nossa cabeça, ela vem na forma do cara que cria...
A cobra nunca diz... Hoje uma salada, né?
É,
pô, uma salada
saladinha,
hoje. Ó, delícia.
Não. Ela diz o quê? Ó, olha aquela sobremesa. É. O cara chega no restaurante e já tá olhando a sobremesa. A cobra, ela vem em forma da indústria de alimentos, que cria um alimento ultraprocessado que atinge o seu cérebro. Vem em forma do cassino, vem em forma de propagandas na televisão pra você comprar coisas que você não precisa. A cobra vem em forma de do amigo que quer te levar pro mau caminho. Vem em forma de cigarro. Cigarro gera dopamina. Cocaína gera dopamina.
Rapaz!
Metanfetamina gera...
Eu descobri uma cobra em forma de pessoa.
Qual?
Num hotel em São Paulo, nessa última vez que a gente foi.
Nossa.
Rapaz,
coitada,
a gente
tão boa,
tava num
já
hotel...
Já sei quem é.
É, um doce. Ou cobra doce, né? É, a gente tava num hotel. Cara, que figura. Aí a gente ia jantar...
Na atendente do restaurante, a garçonete.
Pós-evento, a moça que atendia a gente no restaurante. Super gentil, né? Um doce, ela. Toda boazinha. Só que aí ela chegava lá e a gente tava terminando de jantar. E o buffet era livre, a gente podia comer o que quisesse, sobremesa e tudo mais. A gente come sobremesas, a gente come, mas a gente come às vezes. Dentro de um evento, a gente evita bastante, né? A gente evita várias coisas, assim, na alimentação. E aí, a gente tava, terminamos o jantar, e ela chega assim, e agora, vai uma sobremesa? Né? A gente, não, a gente não vai
não,
de sobremesa,
eu no
não,
evento,
obrigada.
Dentro de um evento, era um WA, nesse caso, tá descrevendo o último WA que teve, o 20º, eu não como açúcar e glúten... É fora da minha alimentação e evito carboidrato como um todo. E ela...
Aí ela quer uma sobremesa? Aí todo mundo, não, obrigada.
E tava incluído,
obrigada.
Né? Já tava no preço.
Tava incluído, tava no preço. Não, obrigada. Aí ela disse assim, porque depois você malha, né?
Segunda-feira.
Por conta
não
própria.
Foi nem depois,
ela nem conhecia a gente,
era uma,
né?
Sexta, ela falou, na segunda.
É, porque segunda aí segunda-feira você malha. Aí a gente riu. Aí disse assim, não, obrigada. Ela disse, então pelo menos uma fruta, né?
Isso,
né?
Então,
tipo, cara...
empurrando pra gente. E aí, Paty, quando a gente fala de Adão e Eva, né, algumas pessoas talvez possam dizer assim, mas Adão e Eva foi uma metáfora, uma discussão teológica que existe, que, aliás, eu acho essas discussões teológicas bastante inúteis, na minha opinião, inúteis pra prática da salvação, né? Adão e Eva foi real ou Adão e Eva foi uma metáfora? Qual a tua opinião? Real ou metáfora?
Na minha opinião, foi uma metáfora, assim como muitas metáforas que a gente tem.
Ah, é um absurdo! Adão e Eva foram os primeiros... Que, ó, não tem problema. É irrelevante para a nossa salvação se você acredita que Adão e Eva é uma metáfora ou é real. Né? Para mim, ela também é uma metáfora. Por quê? Jesus conta praticamente todas as histórias dele em forma de metáfora.
É.
Todas. Metáfora, analogias, simbologias, alegorias. Todas as histórias de Jesus são em forma de metáfora. E essa história tem toda a cara de metáfora.
Tem,
né? Um
tem
homem...
todos os elementos do que Jesus ensina pra gente, né? É, obedecer a Deus. Então, assim, a gente tinha tudo disponível. Ali tem todos os elementos, né? A gente tinha tudo disponível. E tinha... Aí a gente tem o quê? O livre-arbítrio. Né? A gente tem o poder de escolher decisão, assim como Eva, né? Nessa figura, tinha o poder do livre-arbítrio de comer a maçã ou de não comer a maçã.
Então, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Aí olha só que interessante, só pra não ir para o outro caminho, que é onde eu quero concluir a lógica aqui. Então, o que acontece? Né? Então, Jesus sempre trouxe metáforas, alegorias, simbologias, histórias. E essa história de Adão e Eva tem toda a cara de alegoria, de simbologia, de metáfora, né? Criar a mulher da costela de Adão. Deus não precisava tirar uma costela de Adão para criar a mulher, né? Assumindo que Deus é Deus, naquilo que a gente acredita, e eu acredito nisso.
Que né? fez o homem.
Não precisa tirar a costela. É uma clara alegoria. A cobra falar... Clara alegoria, né? Uma cobra vem e fala, né? Clara alegoria. E dentro dessa linha lógica de alegorias, né? De uma metáfora tão relevante, a minha interpretação, porque você sabe disso, né, Paty? 2017 eu recebi um recado muito forte de várias fontes. Jerônimo, ou você vai em busca da espiritualidade pelo bem, ou você vai pelo mal. Você escolhe. Eu recebi isso de várias fontes, de várias religiões, de várias pessoas, de várias denominações de igrejas, de pessoas que não iam para a igreja, de espiritualistas, de vários lugares. Né? As mensagens chegavam para mim. Ou você vai para a espiritualidade pelo bem, ou você vai ter que ir pelo mal. Eu escolhi o caminho do bem e comecei a buscar a espiritualidade a partir daquele momento. E encontrei um Jesus diferente do Jesus que hoje se diz. Né? Algumas pessoas já sabem, outras não. Eu sou estoico cristão. Eu encontrei um outro tipo de Jesus, não aquele que é aspas, apresentado barra vendido em algumas igrejas, né? Não é que todas as igrejas vendem Jesus, mas algumas vendem o Jesus em troca de dízimos, né? Então eu encontrei um outro Jesus nesse caminho, e nessa lógica, a interpretação que eu entendi, aquilo que eu encontrei e entendi sobre Adão e Eva, é aquilo que você começou a falar, Paty, que Adão e Eva, eles permanecem até hoje. Como assim, Jerônimo? Adão e Eva somos nós. Como assim? Olha como a história se reproduz exatamente como é hoje. Vou te provar. Vê se vai fazer sentido para você. Fábio, vê se essa história, mesmo que você acredite que Adão e Eva seja real, veja se essa forma de ver também faz sentido para você. Olha que louco, Paty. Adão e Eva, o que, que eles tinham? O paraíso. E eles
tudo
não,
disponível.
Tudo. E eles não precisavam da árvore do pecado. Eles não precisavam daquela fruta. Todo o resto era deles. Aí quando a gente olha para os dias de hoje, olha para o planeta Terra. O que mais que a gente precisa que já não existe no planeta Terra? Quer comida? Tem fartura, frutas, peixes, alimento, animais. Só que a gente não está satisfeito. Não serve a fruta, a salada, o vegetal, o legume não serve. Eu tenho que comprar aquela caixa que é só gordura, só porque eu quero mais prazer. Eu quero a fruta proibida. Eu quero a árvore da fruta proibida. Então eu me estrago por aquilo. E para produzir aquela fruta proibida, eu estrago o planeta, porque é só produto industrializado.
É bem isso.
E aí aquilo, você vai aqui, a gente mora hoje na Flórida, Estados Unidos, você sai aqui, esse estúdio é na garagem da nossa casa, você sai aqui da garagem, os nossos vizinhos americanos, eu não estou falando mal deles, estou constatando um fato, o lixo reciclável, ele transborda de caixa. Porque aquilo vai para algum lugar e não vai. A gente sabe que não vai ser. Tem até documentário falando sobre a farsa da reciclagem.
Os carrinhos, né? No mercado.
É só caixa.
Os carrinhos, você observa os carrinhos, né? Dos americanos, da cultura, assim, em geral, são caixinhas no carrinho, né?
É
você
isso.
Você não vê alimento vivo ali, mas
é isso.
Né? Natural. Eles não vão pegar e cozinhar, eles vão abrir.
Mas vão mais além, Paty. A gente tem a carne para comer, tem a picanha para comer, mas não serve. Não é suficiente. A gente tem que comer a picanha do boi criado, suspenso do chão. Aí o boi tem uma vida infernal,
desgraçada,
para não tocar no chão, para a carne ficar macia. Aí não serve. O bife não serve. Tem que ser o bife do boi criado no castelo do Japão, com a base de cerveja. Olha a árvore proibida. Então a gente está destruindo o planeta, destruindo o paraíso, destrói a nossa própria vida. Cara, não serve eu me deslocar. Eu quero me deslocar com o carro do cara da internet. Ele parou um caminhão, abriu o caminhão e desceu um carro de 5 milhões de reais. É esse que eu quero. Não serve um carro top, com ar-condicionado, com vidro elétrico. Não é suficiente. Tem que ter um carro daquele. Então, a humanidade chegou num ponto. Não basta um relógio. Eu tenho que ter uma coleção de 50 relógios. Não basta uma bolsa. Tem que ser uma bolsa da marca tal que custa sei lá quanto. Né? Então, a gente chegou. E o que é isso? Árvore proibida, árvore proibida, árvore proibida, árvore proibida. E aí, o que é... A ONU acabou de falar se em 2 anos a gente não reverter o efeito estufa, estaremos num ponto sem retorno. para o aquecimento global. Em 2 anos, e é muito louco, porque as pessoas falam assim, né? Eu não sei se o que, que me...
2 anos, né? Não
em
são
2 anos.
Não estamos falando de 10, de 20.
Não é que a humanidade vai acabar em 2 anos, tá, Five? O que quer dizer é, o aquecimento, para aquele ponto, não é reversível mais. Para o próximo ponto, que é mais 1,5 graus aproximadamente, que a ONU está falando. Então, 1,5 graus na média. Ah, Jana, vai subir de 34 para 35,5. Não, é na média. Tem lugar que não vai subir. Tem lugar que vai subir 5 graus. E vai ter lugares do planeta que vão ficar cada vez menos habitáveis. E aí sim a gente vai ter menos comida. E aí sim a gente vai ter mais dificuldade de ter animais. Os animais estão acabando, Paty. Estão se extinguindo. As comidas, a gente usa o solo para outras coisas, as comidas não têm mais nutrientes. As comidas estão cheias de agrotóxico para construir mais rápido e fazer mais dinheiro. Essa é a árvore proibida. A gente se distraiu. Nós somos Adão e Eva. Você, Paty, eu, Jerônimo, você na tua casa que está ouvindo, malhando, Five Corredor, Five Malhando. Nós somos Adão e Eva. E nós estamos comendo da fruta proibida todo santo dia da nossa vida. A gente está comendo da fruta proibida através do dinheiro, através das roupas caras, através da comida do pecado da gula, comendo sem parar, comidas de má qualidade. A gente está comendo da árvore proibida todos os dias. Até que o paraíso vai acabar. E aonde que o paraíso é? Aqui. O paraíso, não um paraíso definitivo, mas aqui já é o Éden. O planeta Terra é o Éden. Só que a gente está destruindo ele dia após dia. E como que a gente destrói todos os dias? Comendo da fruta proibida.
Uau, muito verdade isso. Muito verdade, impactante, né?
Vamos
impactante.
Vamos começar a mudar? Vamos começar a aprender a gente abrir mão do prazer imediato? Quando eu falo isso, né? Vocês sabem que eu já falei algumas vezes que eu sou estoico cristão, né? E, Jerônimo, o que que te faz estoico cristão? Várias coisas, né? A gente pode um dia falar sobre isso. Eu tenho um treinamento chamado No Comando à Revolução. É uma imersão de 3 dias. Ela foi desenhada principalmente para os nossos alunos da comunidade No Comando. Então, se você é da comunidade No Comando, esse é o nosso ponto de encontro. Lá, você precisa ir. Jerônimo, e se eu não for da comunidade do comando? É um ótimo lugar para começar. É um treinamento, são 3 dias de imersão, onde eu vou te ensinar, entre outras coisas.
Ao vivo, presencial.
Ao vivo, presencial, comigo. São 3 dias de imersão para mudar a sua vida para sempre. São 3 dias que você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai ser muito melhor depois desse dia. Ele é um evento estoico-cristão. É um evento que a gente vai trabalhar nos princípios do estoicismo, nos princípios do cristianismo. Religião, Jerônimo, não. O Jesus não religioso. Aliás, eu diria que muitas, não são todas, mas muitas religiões estragam Jesus. Você vai conhecer um Jesus que eu conheci na minha jornada. Um Jesus mentor, você vai conhecer. Então, se você quiser participar, outro completamente diferente. Outro que vai te levar a lugares que você não vai conseguir caminhar sentado na sua cadeira. Você vai caminhar de uma outra forma. Lá dentro, eu vou te ensinar a comandar sobre 8 coisas. Você vai comandar sobre 8 coisas da sua vida, que isso vai mudar a sua vida para sempre. Quais são os 8 comandos que você precisa ter na sua vida para mudar e alcançar o que você quiser nela? Então, se você quiser participar desse evento, já tem... A última vez que eu soube do meu time, que eu não estou me informando, já tinha mais de 40% dos ingressos vendidos e a gente nem abriu direito para o público ainda. Se você quiser estar nesse evento, ele acontece em São Paulo, em setembro. Não sei nem a data exata, mas vai ter o link aqui embaixo. Clique e se inscreve, porque é igual passagem aérea. Conforme vai lotando o evento, mais caro vai ficando. Então, clica, aproveita a promoção que tem agora. E eu vou começar agora, clica agora, né? Dá um pause, clica, vai lá, se inscreve, porque conforme termina um lote, a gente aumenta o preço e abre outro lote mais caro. Termina o lote, aumenta e abre outro lote mais caro.
E se você voltar aqui, já escreve nos comentários. Já me inscrevi.
Já me inscrevi.
Vou estar lá com vocês.
Vou estar lá no Comando da Revolução, inclusive com a Paty, que é a Paty que faz toda a parte de estratégica do evento, ela está toda por trás ali do evento, para gerar ainda mais transformação dentro de quem está lá. Voltando então, Paty, a gente vai falar das 5 formas a partir de agora de como a neurociência explica para você vencer o prazer imediato. Vamos começar nisso? Para a gente vencer da árvore da tentação e começar a transformar nossa vida num paraíso.
Né? Vencer do prazer imediato. Qual é a primeira?
Primeiro, precisa entender assim, ó, 2 conceitos de neurociência. Primeiro deles, 40% do que nós fazemos no nosso dia a dia é piloto automático. Então, a gente precisa entender que ao abrir o olho, você liga uma rotina no teu cérebro, mesmo que inconscientemente, de tudo que vai acontecer assim que você abre o olho. Para muita gente, abre o olho, bate no despertador, permanece na cama. Para outras pessoas, abre o olho, desliga o despertador, sai da cama, lava o rosto, escova o dente. Cada um vai ter a sua rotina, né? É o seu padrão, né? Eu lembro que quando a gente comia, trabalhava no Espírito Santo, tinha, nossa empresa era física, em Vila Velha, no Espírito Santo, a gente ia almoçar ali perto, em algum restaurante, chegava, não tinha esse negócio de aproximação, tudo enfiava o cartão. Então a gente chegava perto para pagar, a pessoa apontava assim, você enfiava teu cartão, ela perguntava, crédito ou débito? Eu dizia, no meu caso, crédito. Aí ela perguntava, quer sua via? Eu dizia não, né? E eu guardava o cartão. Tudo isso no automático. Eu não precisava ficar pensando, ai meu Deus, crédito ou débito hoje? Deixa eu ver o que eu vou escolher. Vou ligar para minha contadora. Contadora, é crédito ou... Não fazia.
Sai tudo no automático.
Tudo no automático.
Então, quando vê, não sabe nem quem respondeu.
É isso. Então a gente precisa entender que 40% do que a gente faz no nosso dia a dia é completo piloto automático. E uma outra grande parte é uma mera busca pelo prazer. Pô, isso eu já expliquei no começo, que a gente é feito para buscar prazer. Então, se você olhar para um adolescente, o dia dele é piloto automático e busca de prazer. Eu diria que quase 100% ele está em busca de prazer imediato e piloto automático. E nós adultos fazemos o mesmo, porque a busca pelo prazer nos manteve vivos. Então, nessa lógica, Paty, o que acontece? Eu preciso saber que eu, Jerônimo, você, Five, você, Paty, qualquer ser humano... Né? Qualquer ser humano, homo sapiens, ele vai passar o dia dele ou em piloto automático ou buscando prazer e evitando dor.
Aceite, é assim que você foi programado.
É o nosso Android de fábrica, é o nosso iOS de fábrica para quem usa iPhone, Android para quem usa equipamento Android ou qualquer outro sistema operacional de celular. É o que vem de fábrica na gente. E aí, o primeiro fato que eu preciso fazer para conseguir vencer o prazer imediato é o oposto disso, é trocar o piloto automático pela consciência. Vou te dar um exemplo. Você sabe disso, eu sou um cara que tive que trabalhar inteligência emocional, que é algo que a gente vai trabalhar dentro. Inteligência emocional é algo muito forte, a gente vai trabalhar isso muito fortemente dentro do treinamento no Comando da Revolução. O que é inteligência emocional, basicamente? É eu não permitir que a raiva fale por mim. Eu vou ter raiva, todo mundo vai ter, mas como eu ajo diante dela? Então, por exemplo, hoje, eu já fui um cara com muita raiva. Na verdade, eu continuo sentindo raiva, só que hoje eu aprendi a lidar com ela, ao invés de deixar que ela fale
por
mim.
Que ela tome o seu lugar, né?
E hoje, por exemplo, aconteceu um imprevisto que eu fiquei... Me tirou do sério. E sabe o que eu ia fazer? Dar um soco na mesa, como já fiz tantas vezes ao longo da minha vida. Ai, Gerônimo, você é esse cara, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Já fiz muito isso na vida, né? Hoje, talvez, eu não lembro a última vez que eu bati numa mesa, né? Mas já bati muito em mesa na minha vida, né? De raiva. Ah! E hoje eu tive tanta raiva. Antes da gente gravar o podcast, você nem soube. Tava ali preparando o podcast, aí entrou uma mensagem que me deu muita raiva. E aí, eu... Antes de bater na mesa, eu me vi batendo na mesa.
Se percebeu.
Me percebi.
Conseguiu ter consciência.
Logo, não bati na mesa. Respirei e não bati. Então, o primeiro ponto para eu vencer o prazer imediato... O que raiva tem a ver com o prazer imediato? Porque, normalmente, você perde para o prazer imediato no automático. No inconsciente, não no consciente. Você tá ali e tal, passa um brigadeiro, você come e você passa numa festa de criança, né? Porque para quem tá de dieta, o cozinheiro de uma festa de criança é o capeta, é o demônio, né? As comidinhas sobem do inferno. Então, tô mandando aí coxinha. Aí aperta o botão, sobe a coxinha.
Churros,
bolinha de queijo, azeite. Ah, rapaz, sabe o que eu amava em uma festa de criança? Azeitona recheada. Na verdade, não é recheada, porque azeitona fica dentro. Uhum. É aquela massinha por fora.
Azeitona dentro.
Farinha da pior qualidade, frita com uma azeitona dentro. Água a boca, né? Então, aquilo ali, até o botou aqui 10 negocinhos desse, amigo, é o demônio, é o prazer, é a... É a árvore do pecado. Acho que se eu fosse Adão e o cara dissesse, só não pode comer bolinha de azeitona, cara, eu ia dizer, ferrou, o inferno será aqui.
Tem um doce que eu acho que só existe em Recife. Eu nunca vi nos outros estados que eu já fui, que eu já morei, nunca vi esse docinho em festa de criança. E é bem tradicional lá de Recife, que é surpresinha de uva.
Ah.
Nossa, tem uma uva dentro inteira e uma camadinha que eles pintam de verde assim, né? Nossa, meu
agora,
Deus
é céu. Um nome todo errado, né? Para pensar comigo, ó.
Tirou a surpresa, né? Surpresa
azeitona
de uva.
Recheada. Como se a azeitona tá dentro e a capinha é por fora? Surpresinha de uva. Que surpresa você tá dizendo que é de uva. Que merda de nome, né? Mas era muito bom. Na loja do teu pai lá, né?
Meu sogro... mas assim, né? A surpresa de uva não fica espetado dizendo que é surpresa de uva, sabe? Quem já comeu, quem nunca comeu, vai comer achando tá escrito, que é um beijinho.
Mas o nome tá escrito surpresinha de uva. É o nome dele. Aí o meu sogro tem uma... Tem ótica em Recife, né? Ótica Fox. Se você for de Recife... Por favor, meu sogro é o melhor optometrista do Espírito Santo, ó, do Recife, de Pernambuco, Ótica Focus. Mas voltando aqui, Paty, e aí, por que eu tô falando da Ótica Focus? Do lado dela tinha uma loja de surpresinha de uva que tinha lá comigo.
Meu Deus do céu.
Lembra disso?
Lembro.
Então, Jerônimo, qual é a primeira forma de eu começar a vencer do prazer imediato? Consciência. Para que você não faça as coisas no piloto automático. Então, muitas vezes, um monte de besteira que a gente come... É piloto automático. A pessoa... Vou dar alguns exemplos.
Você nem vê. Quando você tem consciência, você já está no estado de remorso.
O que é incrível para esse ponto. Então, por exemplo, você vai numa comida aquilo. As pessoas, muitas vezes, fazem seu prato no completo piloto automático. Ela não está pensando no prato dela. Ah, mas quem está de dieta pensa. Claro, porque ela está em modo consciente. Né? O modo automático, o cara vai botando. Tudo que... E com fome, tudo apetece. Né? Com fome, tudo apetece. Você vai botando. E o que é mais gostoso? Fritura, casquinha... Né, coisa que são crocantes, que são fritos, isso é o mais gostoso. E aí você com fome, no piloto automático, bota a pior comida pra você. E aí tá ali, tem um docinho, já pega o docinho, bota no prato, né? E você vai isso tudo no piloto automático. Prova, Jerônimo, que eu faço isso. Provo. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, num hospital, que o hospital tinha um altíssimo consumo entre os médicos de refrigerante. Entre os médicos, bicho, os médicos estão vendo que os caras estão morrendo ali e eles tomando refrigerante, né? E aí, pouquíssima água e muito refrigerante no restaurante dos médicos do hospital.
Do hospital.
E aí, o que, que eles fizeram? Trocaram o refrigerante, botaram ela no lugar da água e botaram a água no lugar do refrigerante. O que aconteceu? Baixou o consumo do refrigerante e aumentou o consumo da água. Né? Isso chama arquitetura do sucesso, arquitetura dos hábitos saudáveis. Então, o que aconteceu? Eles pegavam no automático, porque o refrigerante ficava perto do caixa.
Aí, pim.
Pegava, estava no caminho e pegava o refrigerante. Puseram só água. Aí, no automático, passaram a pegar o quê?
Água.
Então, olha que interessante isso. Então, cuida do piloto automático. O que você está botando no teu prato? O que você vai comer no restaurante? O que você vai fazer? E aí, para tudo, tá no computador. A pessoa... Cara, quantas vezes... Eu queria uma honestidade sua agora, Five. Eu vou te desafiar a ser honesto. Honesta. Agora, quem nunca... Bota assim, eu já. Só para eu saber. Ninguém precisa saber o que é eu já. Só a gente que está assistindo o podcast vai saber. Quem nunca estava no computador trabalhando... E quando se deu conta, estava vendo um troço que não tinha nada a ver com o seu trabalho. Clicou num negócio, sei lá, foi ver uma pesquisa, clicou num link, aí viu uma propaganda, clicou, quando viu, estava dentro de uma loja online. Quem nunca? Bota eu já, só para eu saber. Eu já.
Eu já.
Eu já. Quem nunca? Por quê? Por falta de consciência, por puro piloto automático. Então, o primeiro ponto para você vencer o prazer imediato é ter consciência. Enquanto você não tiver consciência, você vai fazer o teu... Isso é Jung. Jung fala isso. Enquanto eu não tiver consciência, eu vou fazer o que o meu inconsciente manda e ainda vou chamar isso de destino.
Olha, cara, essa frase é muito poderosa.
Tamo claro? Então, qual é o primeiro? Pratique a consciência. Jerônimo, como eu pratico a consciência? Da forma mais simples. Vou te dar um exemplo. Você, nesse exato momento, não está consciente do toque do teu braço na mesa. Leva consciência até ele.
Uhum.
Sentiu? Sim. A mesa tá o quê? Gelada? Quente? Como é que tá no seu
natural,
sente?
Natural. Temperatura.
Sente a textura da mesa. É. Ela não tem textura?
Uhum.
Você tava sentindo antes de eu falar
não.
Isso? O nome disso é mindfulness. É você praticar a consciência dos sentidos. Você tem 5 sentidos, né? Tato, audição, né? Paladar,
olfato.
Olfato, visão, né? Então você praticar os sentidos, na medida do possível. A pessoa entra no banho, toma banho, sai, não sentiu água escorrer pelo corpo.
Não sabe o que lavou.
Não sabe o que lavou,
piloto
muitas
automático.
Vezes. Né? Quantas vezes, quem nunca lavou o cabelo 2 vezes? Eu já. Bota nos comentários pra mim. Eu já. Né? Eu já. Quantas vezes eu já não virei pra você e falei, pá, cheira meu cabelo.
É, você já
Eu já lavei. Né? Por quê?
O meu eu não passo por isso, que o meu dá trabalho.
É, então. Porque é um evento, né? A mulher não lava cabelo. A mulher tem um evento. Né? É bem diferente. Aliás, frase do podcast.
A minha memória consegue lembrar.
Mulher
se
não lava cabelo, mulher tem um evento. Né? Então eu pergunto pra Paty. Paty, hoje é banho ou é evento? Ela é evento. Porque lava, tem que lavar cabelo. Então, pratique a consciência pra você começar a perceber, ó, pegou o copo, ele tá gelado, ele tá quente. Né? Pegou uma garrafa, ela é pesada, ela é leve.
Nas pequenas coisas, né?
Isso vai te fazer sair do piloto automático e começar a praticar a consciência. Incrível. É claro que isso por si só não resolve, e por isso a gente vai entrar no segundo. Lembra que eu falei de inteligência emocional? Uhum. Né? Então, estamos entrando no segundo agora para vencer o prazer imediato. O prazer imediato, ele é quase que um impulso. A neurociência mostra que nós temos, quando algo acontece, tem dois caminhos que acontecem no nosso, eu vou chamar de cérebro, mas é num sistema como um todo. Dois caminhos, né? Um caminho é uma via que a gente vai chamar de emocional e uma via que a gente vai chamar de racional. Quando algo acontece de surpresa, você acha que primeiro ela alcança o racional ou o emocional?
O emocional.
E é fato. Foi provado neurocientificamente falando. Primeiro chega no emocional. Só que por quê? Para você se manter vivo. Ó, você mergulhou na água, a água tá meio escura assim no mar, aí de repente você olha e vê um tubarão. Cara, aquela mensagem vai direto pro teu emocional, para te manter vivo. Aí automaticamente sua pupila se dilata, você bota, tem visão de túnel, você não ouve mais as
coração
coisas.
Coração acelera.
Coração acelera, o batimento fica mais forte, sua pressão arterial aumenta para você poder fugir daquilo ali. Aí, só que tem um problema. O canal emocional, ele é igual... Já viu aqueles vídeos que você quer ver no YouTube, mas a internet tá ruim? Aí ele fica todo pixelado?
Uhum.
O canal emocional, ele é pixelado. A informação não é completa. Quando a informação chega completa no racional, ela chega em 4K. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa para você, vai direto no emocional. Você nem ouviu direito o que a pessoa te falou, mas ela foi para o emocional, porque ela chega pixelada. Depois, quando você vai lembrar da situação, fala, nossa, exagerei. Quem nunca, né? Exagerei.
Leu um negócio assim, meio de mau jeito, não sei o que, já entendeu
já respondeu
uma coisa errada,
raiva.
Já respondeu, já foi ríspido, né?
Por quê? Porque o emocional chega pixelado, no racional chega 4K. Né? Quando isso acontece, olha o que acontece com o teu cérebro. Você primeiro tem o emocional, só que a merda é que entre o emocional e o racional, você teve ações. E essas ações, elas podem ser irreversíveis. Então, o que, que é a segunda prática de quem quer viver, vencer o canal emocional, que é vencer o prazer imediato? Sabe qual? Os antigos já diziam.
Eu já sei.
Quando a nossa avó estava com raiva, né? Você está com raiva, o que, que ela dizia?
Conta até 10.
Conta até 10. Porque quando você conta até 10, o racional equilibra. Então, eu vou fazer um desafio para você.
O racional dá tempo de chegar, né? Que ele tá vindo. Tará, 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 tará,
é isso.
Tará, é, explodiu tudo.
E esse
tempo.
É o emocional. Tará, tará. Ah, é sim, o racional.
Racional.
O emocional já chegou
emocional
instantâneo.
Tá lá, é.
E o racional tá vindo, né? Tá caminhando, tá pedalando. Então, o emocional vai de jet ski, o racional vai de pedalinho.
É.
Né? Será que todo mundo sabe o que é um pedalinho? Um pedalinho...
Ah, aquele patinho do lado,
é, o
né?
Patinho que você tipo mexe assim, pedalinho. Perzinho. Então, Fábio, eu vou te fazer um desafio aqui. Do 10 ao 10. Como assim,
do 10
ao 10?
Do
10 segundos ao 10 minutos. Começa com 10 segundos e chega até 10 minutos. O que, que é isso? Toda vez que o teu emocional agir, dá 10 segundos. Mas eu quero que você vá aumentando, Fábio, até chegar em 10 minutos. Vou dar um exemplo. Chegou na festa de criança, tá de dieta. E aí, pá, meteram um monte de brigadeiro, beijinho, surpresinha de uva. O que será que tem dentro da surpresinha de uva? Surpresinha de uva, bolinha recheada de azeitona recheada, né? Que é bolinha recheada de azeitona, seria o nome mais técnico, né? E aí botou tudo lá, tá. Caraca, eu tô de dieta, me deu vontade de comer. Ao invés de você pegar... O que, que a pessoa faz quando dá vontade? Pega... Depois eu resolvo isso. Aí, quando morde a bolinha de azeitona, aí vem aquela explosão de sabor. Porque aquela casquinha crocante, tá, gordura que foi frita, aí azeitona dentro, textura, sabor, tá, explosão. Aí o que você faz imediatamente? Pega a segunda. Né? Inclusive, eu estou com água na boca agora. Qual é o meu desafio do 10 ao 10? Dá 10 segundos para comer aquilo. E vai aumentando. De repente você pode levantar. Falar assim, beleza, eu já vou decidir se eu vou comer essa bolinha ou não. Mas eu vou dar 10 segundos. Eu vou levantar. Tá numa compra de impulsividade. Olha, meu Deus, esse tênis, eu preciso... Cheiro do tênis maravilhoso, eu preciso desse tênis. Você olha pro pé, você tá de tênis. E o tênis tá bom ainda. Mas eu preciso desse tênis,
rapaz,
que é o último da moda.
Impressionante, né? Você sai da loja, teu racional chega.
Acabou.
Porque
acabou
ele tava vindo, ele tava vindo. Aí você chega, você faz... Ah, não, deixa, isso aqui, não sei o quê. Já tô num curso, já tô não sei aonde, aí passou, né?
Então começa a praticar do 10 ao 10. Estudo. Tô estudando, me deu vontade de jogar videogame ou de ir pra internet, rede social. 10 segundos, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Provavelmente passou a vontade, porque foi um rompante, foi uma emoção. Cai. E aí o racional te permite voltar. Aí tem que juntar as duas, né, Paty? A consciência da primeira técnica com o racional da segunda.
E esse é o lugar mais poderoso para você vencer na vida, é esse lugarzinho. É o lugar que você não vence do brigadeiro, você vence de você mesmo querendo comer o brigadeiro, né?
É isso.
Você vence de você mesmo em cada situação dessa, vencer de você mesmo.
É isso.
Daquilo que você tem permissão, que você tem escolha, você tem livre-arbítrio.
Pronto, essa foi a segunda. Vamos para a terceira direto? São cinco.
São cinco, tá bom. Vou deixar você trazer a terceira.
Eu já entendi por que você perguntou. Eu sei, porque ó, eu vou dar uma dica por que você perguntou. Ó. Vou para a terceira. Tá. A terceira é, você precisa aprender a fazer a gestão do atrito. Inclusive, essa é a aula de maio da comunidade no comando, vai ser essa. Gestão do atrito. O que é a gestão do atrito? Você precisa entender que tudo na vida. Você consegue ter sucesso na vida só sabendo essa técnica. A técnica da gestão do atrito. Que é o quê? Aquilo que eu quero para minha vida, eu diminuo o atrito. Ó, garrafinha d'água. Diminuir o atrito para alcançar a garrafinha d'água. Aquilo, o que isso aqui significa? Vou explicando melhor. Eu tenho 3 litros e 800 de água aqui. Então, eu não preciso pegar 10 copos por dia para beber 3 litros. Se eu beber essa garrafinha até aqui, eu bebi 3 litros. Pegou a lógica?
Você enche uma vez só, já sabe a quantidade de água que você tem que tomar no
menos
dia,
atrito.
Tá tudo ali, pum.
Chego ali na cozinha de manhã,
não
abro...
tem que ficar, né? Ai, quantos copos eu já tomei?
Ai, será que eu já tomei o suficiente?
Vou levantar de novo pra pegar mais um copo. Aí, ah, não, agora não vou não, porque eu tô muito ocupado.
Aí atrapalha,
né,
a produtividade, dá preguiça, aí vai pegar água, alguém tá tomando um suco, aí você toma um suco que não
atrito,
tem...
Atrito.
Então, melhore a gestão do seu atrito. Ou seja, diminua o atrito do que você quer fazer e aumente o atrito do que você não quer. Exemplo, eu não quero comer leite condensado. Então, não tenha leite condensado no armário da cozinha. O leite condensado tem que ficar no mercado. Ah, mas eu posso ir lá e comprar. Mas o atrito de você abrir a porta da cozinha, do armário e pegar o teu carro, tua bicicleta, teu ônibus, teu metrô, andar até o mercado e comprar, pagar, pegar no caixa, voltar para casa para abrir, para comer, o que é mais fácil você fazer? Então, você precisa aprender a fazer a gestão do seu atrito. Parece óbvio, né? Mas tem todo o caminho da perdição. Né? Eu explico em 8 passos como fazer a gestão do seu atrito. Isso vai acontecer dentro da aula de maio da Comunidade no Comando. Se ainda não é maio, corre para você já assistir ao vivo.
Incrível.
Né? Se inscreve na Comunidade no Comando. Vou deixar um link aqui com 75% de desconto nesse momento. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você. Se por um acaso já passou de maio, porque tem Five que maratona ver os passados.
Muitos.
Se já passou de maio, eu prometo pra você que eu vou deixar a gravação dele pra você. Então, tá aqui o link. 1. Corre pra assistir ao vivo comigo em maio. Se não deu... Perdi, Jerônimo, maio. Né? Então, passou de maio. Estamos em junho. Né? Então, vou deixar a gravação pra você de como fazer a gestão adequada do seu atrito. Lembra? Aprender a fazer a gestão do seu atrito. Você substancialmente aumenta qualquer resultado da tua vida. Emagrece, você passa em concurso, você é promovido na tua empresa, você monta um negócio, você salva seu casamento, você se livra da pornografia, desde que não seja um vício de transtorno que precisa de psicólogo e psiquiatra. Você vence vício, você vence pornografia, você consegue até parar pequenos vícios só fazendo a gestão adequada
é
do seu atrito.
É à toa que a comunidade de comando é inundada.
Lotada de resultado.
É muita transformação.
Então qual é a terceira, Paty?
Faça a gestão adequada do atrito.
Essa foi a terceira, eu vou pra quarta agora.
Vai não, comentários do Fai. Bom, eu trouxe os comentários do Five aqui, do podcast Como Ser Disciplinado Sem Esforço, com Pequenas Mudanças, parte 2.
Vamos pra parte 2.
Cara, esse foi o podcast mais lindo de frases do Five. Impressionante
é
como tinha frase.
O Five estava consciente assistindo
o
podcast.
Estava consciente, cara. Foi uma enxurrada de frase. Foram mais de 1000 comentários, né? Foi surreal esse podcast.
Uau!
Eu vim até de um jeito aqui homenageando o Five. Eu nunca mostrei isso. Posso mostrar aqui?
Pode. Mostra a homenagem ao Five.
Vou mostrar.
Five,
não vou nem falar quem que é, hein?
Não fala. Quem tiver no Spotify aí da vida, vem ver no YouTube. Deixa eu só, antes de mostrar. Isso não é que ela tá fazendo pra homenagear você aqui no podcast, não, Five. Isso ela usa no dia a dia dela.
No dia a dia aqui, Five. Ó, deixa eu te mostrar o que tá aqui em mim, ó.
Olha que
dá
legal.
Dá pra ler bem aí?
Acho que dá. Deixa eu pegar mais perto da câmera aqui, Five, que eu tô vendo. Aqui, ó. Tá vendo, Five? Dá pra ler daí? Uau, mulher!
Ah, linda demais, né?
Você anda nesse lugar da Paty.
Desse jeito.
Vou fazer uma,
desse jeito. Ó, e do outro lado.
Você Five Spotify, você Five iTunes da Apple, você Five seja lá o que for, vem aqui no YouTube e fala, sou Five Spotify e vim só pra ver o que a Paty mostrou.
Ó, trouxe comentário aqui do Rubens Araújo, meu parceiro aí de Araújo. Rubens Araújo falou assim, eu quero... Opa, sobre esse eu quero aí, inclusive, teremos um sorteio nesse podcast. Segundo sorteio que a gente prometeu, né?
É isso.
Aí o Rubens falou isso. Eu quero, sou Five CNC e Five Sessão da Tarde.
Porque caraca, isso eu nunca vi. Five Sessão
Nem
da Tarde.
Nem eu nunca
tarde.
Vi, vai anotando.
E você já, você via Sessão da Tarde, Paty? Só por curiosidade, antes de eu anotar.
Sessão da Tarde, vi muito. Nossa, quando eu era criança, eu via muito Sessão da Tarde. Sou Five CNC e Five Sessão da Tarde, porque cada conteúdo sempre vale a pena ver de novo. Ah, moleque! Sim. Sensacional!
É só de palma, cara.
Sempre revejo para reforçar os conceitos e seguir crescendo a cada dia. Amei seu comentário, Rubens. Bom demais.
Tô escrevendo aqui, ó, Five Sessão da
Five
Tarde.
Five Sessão da Tarde.
Lá atrás da Paty ali, ó, tá vendo ali atrás da Paty, ó, naquele monte de amarelinho atrás da máquina de Pac-Man, tudo é nome de Five.
Tudo é nome de Five. Somos muitos, né?
Muitos.
Adriele Freitas falou, oi, Paty e Jerônimo. Meu nome é Adriele, sou CNC há 3 meses e já senti inúmeras mudanças na minha vida. Sou eternamente grata a vocês. Abraços e a minha frase é... Que não é a frase do podcast, tá? É porque teve tanta frase que até nos comentários vinha a frase. Ela fala, eu aceito a pressão da vida para me tornar um diamante. E
Uau.
Por último... E não menos importante, eu quero mais um eu quero aqui que veio junto.
Eu aceito a pressão da vida pra me tornar um
pra
diamante.
Pra tornar um diamante, que foi desse
Aliás,
conceito do diamante.
Aliás, essa frase é um diamante, né? Porque nem eu lembrava que a gente falou dela no último podcast.
A gente falou, foram muitas frases no último podcast. Foi o 184, foi incrível.
Incrível.
Ó, o Marco Bosa falou o seguinte... Eu quero, sou Five imigrante canadense e CNC, chegando, curtindo e compartilhando. Chegou com tudo, gostei.
Canadense. Aí, ó.
Canadense.
Nesse podcast, eu queria ver
canadense.
De onde a galera é, né? Eu queria saber de onde
vamos,
a galera
vamos
é.
Vamos saber de onde que a galera é no mapa.
É, diga-se, grupo. Vive atualmente, né?
Nesse podcast, fiquei refletindo sobre o entendimento da frase. Cara, achei tão legal. É, porque o que ele vai trazer aqui é uma reflexão sobre as frases que ele foi ouvindo. E aqui nos comentários, a gente vai virando, de fato, um lugar de conversa, né? É o que ele traz. Não é esperando a sola do pé engrossar que você pisa na areia quente. É pisando na areia quente que você engrossa a sola do pé. Então, se você quer engrossar a sola do pé, agradeça a areia quente.
Uau,
olha a reflexão
incrível.
Que ele trouxe.
É exatamente isso. Aliás, nessa minha jornada, eu entendi o que... Essa muitos já entenderam, né? Que quando você pede... Quando você quer ser bom de matemática, o que, que você recebe? Exercícios de matemática.
Pra treinar.
Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero ser um pai melhor. O que, que você vai receber? Exercícios para se tornar um pai melhor. Aí o cara quer se tornar um pai melhor, ele pede a chuva, mas não quer lidar com a lama. Esse que é o problema das pessoas. As pessoas pedem a chuva, mas não querem lidar com a lama. Se pediu a chuva, aceita a lama. Esse é o ponto, né? Ó, outra frase, Five. Se pediu a chuva, aceita a lama.
Incrível a reflexão do que o Marco trouxe,
incrível,
né?
Parabéns.
E ele continua, ele fala, e outra frase que me fez refletir foi, se diamante reclamasse da pressão, ele não virava diamante, virava carvão.
Carvão, é isso.
Muito
incrível.
Bom, Marco, amei, hein, teus comentários aqui, surreal. Ó, a Clique Débora falou o seguinte, sou Five Saved. Já disse que estava numa maré muito baixa. E ao pedir a Deus uma luz, conheci o Sai da Média e hoje sou CNC.
Uau.
Mas, Paty, pode fazer um agradecimento pro time de vocês, time GT. Cara, é incrível quando eu chamo para uma dúvida ou um pedido, a pessoa já tá lá, pronta, respondendo rápido. Não vou dizer o nome da anja que me atendeu, porque sei que vocês são muito chatos.
Somos
GT.
Muitos, meu time é lindo,
é
maravilhoso, um exército
incrível.
Incrível. Né, o time, nosso time de cuidados, a gente não chama nosso time na empresa, a gente não chama nem de suporte ao cliente. A gente chama de time de cuidados. O nosso time cuida de quem não é aluno e que dirá de quem é aluno, né? Se já cuida de quem não é, imagina quando vira
aluno, né?
Então, assim, nosso time de cuidados é incrível, capitaneado, liderado pela Lari. Então, nosso time é incrível, tem pessoas incríveis lá dentro.
Obrigada pelo elogio ao time aqui, viu, Débora?
Eu fico igual o pai. Sabe quando quer agradar o pai, elogia o filho? Né? Você elogia o filho, o pai e a mãe ficam todos bobos, né? Quer me agradar, elogia meu time, cara. Porque eu fico feliz mesmo de entender isso aí. Eu fico igual o pai, fico todo bobo aqui.
Time de tempo.
Parabéns, Lari.
E o comentário aqui da Adriana Lopes, ela falou, eu quero. Fechou o podcast com uma pancada. O preço que você tem que pagar pelo seu novo eu é abrir mão do seu eu antigo. E eu só faço isso com flexibilidade. Isso foi incrível. Valeu, casal, por sempre agregar tanto. Esse canal tem ajudado muito, muito na minha vida para fazer mudanças.
Incrível.
Que massa, Adriana.
Incrível. Bateu 1000 comentários esse último podcast, Paty? Porque tem hora que o Five enlouquece.
Bateu
aqui.
Bateu 1000? Passou de 1000.
1000 foi?
Passou de 1000
comentários. Não é curtidas, não. Comentários.
Passou de 1000 comentários.
É isso, cara. Tem Five. Vocês não sabem o que vocês fazem. Nós somos muitos. Somos muito Fives e estamos virando muitos na comunidade no comando. Seremos 100 mil na comunidade no comando. E a frase? Qual
Segura
foi?
A frase.
Qual?
Bom, a frase, a Edna Lira... Edna, você arrasou. Você arrasou nessa frase, hein, menina? Olha o que, é que ela falou. Melhor frase. Você não precisa usar um dedinho a mais, porque você já tem 5 na sua mão.
Olha isso. Dá
você
um...
lembra disso?
De jeito nenhum.
Não, tá lembrando,
não sei nem
gente.
Que, não sei nem do que você tá falando.
Cara, Lucas, eu vou até te pedir, Lucas, pega um recorte do podcast que a gente falou isso, 184.
Do que eu falei isso, Paty?
E bota essa parte...
Não. Aí tem um quinto... Five é 5 em inglês, né?
Você não precisa usar um dedinho mais, não, porque na sua mão tem 5.
Ah, é verdade.
Já,
é, aí tem
só
um...
abrir isso.
Aí tem o quinto membro. Obrigado.
Ele boiou total. Ele não tá entendendo a onda que a gente tá tirando com a cara dele. Mas vai, Luquinha, já botei aqui.
Caraca, o que você tá falando, gente?
Mas agora a frase, né? Escolhida mesmo. Essa foi maravilhosa, mas a frase escolhida mesmo.
Gente.
É, o Hot Vend que trouxe, falou aqui. Não é esperando a sola do pé engrossar que você pisa na areia quente. É pisando na areia quente que a sola do pé engrossa. Muitas pessoas, né, comentaram sobre essa frase aqui.
E pra quê? Que você precisa de um dedo se você tem 5? É isso aí, Paty.
Pois é, né? Você vai entender tudo quando você vê lá. No final do podcast eu te conto, você não vai
tá
precisar
bom,
esperar nós, não.
Tá bom, tá
eu
bom.
Tenho a pergunta do Five, posso fazer?
Ah, pergunta do Five.
Jerônimo, o que eu faço pra acordar cedo?
Uau. Cara, essa é uma pergunta... Pega papel e caneta que eu vou responder ela rápido e aí você vai anotar porque ela não vai ser gostosinha. Falando no último podcast, o preço que você paga do seu novo eu é você topar abrir mão do seu velho eu, do seu antigo eu, do eu que não te serve mais. Então, o que, que eu preciso que você entenda? Você precisa entender que é um caminho e nessa jornada vai funcionar assim, ó. Como que eu faço para acordar cedo? Eu preciso fazer uma prévia de neurociência. Hoje existe uma evidência forte que tem pessoas que são consideradas do tipo matutina, que é que gosta de acordar cedo, naturalmente acorda cedo, tem um pico de energia de manhã. Tem pessoas que são ali na parte da tarde, vespertinas, e tem pessoas do tipo noturna que tem mais energia à noite. Então, eu não vou entrar no mérito de que tipo de pessoa você é. Eu vou te ensinar a acordar mais cedo. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente acorda mais cedo? Passo 1, eu preciso saber que horas eu quero acordar. Então a pessoa fala assim, ah, eu quero acordar mais cedo. O que é mais cedo pra você?
6.
6, beleza. Eu quero acordar às 6 da manhã, beleza. Algumas pessoas precisam de 7, outras de 8, outras de 9 horas de sono pra estar totalmente recuperado no dia seguinte. Quanto tempo você precisa, Paty?
De 8 a 9.
8 a 9. Mas com 8 você fica bem. Então, eu preciso de 8 horas de sono. Então, se eu quero acordar às 6 da manhã, eu jogo 8 horas para trás. 8 horas para trás vira 10 horas da noite. Então, eu sei que para eu acordar cedo, eu preciso 10 horas da noite fazer o quê? Estar deitado dormindo na cama. Para eu estar 10 horas da noite deitado dormindo na cama, eu preciso uma hora antes terminar com tudo que me liga. Eletrônicos, tecnologia, rede social, telinha que emite luz de má qualidade, celulares, telas em geral, uma hora antes. Então, o que, que seria? 9 horas da noite eu começo a minha rotina de fechamento do meu dia. Eu tomo um banho morninho, eu tomo um chá, café de jeito nenhum, eu tomo um chá sem cafeína, eu vou para a cama. Ai, Jerônimo, mas eu não tenho sono às 10 da noite. Exatamente.
E nem vai ter no primeiro dia
que
você
tentar
isso.
Aí o que, que vai acontecer amanhã? Você foi pra cama às 10, mas você não dormiu. Você rolou pra um lado, você rolou pro outro. Só conseguiu dormir. Não pega o raio do celular. Porque, mas eu não tô conseguindo dormir. Então, se você pegar o raio do celular, é que você não vai dormir mesmo. Porque você vai ter descargas de dopamina. Pra ter micro prazeres. E aí você deita às 10, fica. O que, que eu posso, no máximo, Jerônimo? Ler. Ai, mas ler é chato, me dá sono. Uai, não é sono que você quer ter? Então, ler é chato e dá sono. Leia. Então, você vai ler até a hora que dormir. Dormiu, 1 da manhã. O despertador vai tocar às 6. Tocou às 6, você bota ele longe de você, levanta da cama e vai lá desligar ele. Desligou, lava o rosto, escova água, água, água. Lava o rosto, escova o dente, bebe um copo d'água. Se quiser dar a quarta água, já dá logo. Água, 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 água. Levanta, lava o rosto, escova o dente, bebe água, toma banho. Aí, pode voltar pra cama agora. Quem que volta pra cama depois de levantar, lavar o rosto, escovar o dente?
Já estragou o sono.
Já acabou o sono. Já. Isso aí. Caraca, João, vou me arrastar o dia inteiro, com certeza. O seu primeiro dia. O que, que vai acontecer?
Isso vai te ajudar a dormir
até
mais
o quê?
Cedo.
Mais sono no dia seguinte.
No dia seguinte.
Ah, e no dia seguinte ainda não consegui dormir às 10. Dormi à meia-noite. Opa, já melhorou. Ontem foi 1 da manhã, hoje é meia-noite. Amanhã, mesmo ritual. Fez de novo? Ai, eu tô exausto, Angelônia. Que bom. 9 da noite tira a tecnologia, 10 da noite tá deitada na cama, lê, daqui a pouco tá dormindo às 11, daqui a pouco tá dormindo às 10. E aí você passou a dormir às 10, acordar às 6 da manhã, pronto, está aí sua fórmula para acordar mais cedo.
Incrível, daqui a pouco, depois de uns 3, 4 dias, você já tá acordando mais cedo e já tá com energia nesse dia.
Algumas pessoas um dia, duas, outras uma semana, mas é isso, 3, 4 dias. E o melhor, você não vai acordar mais cedo se arrastando, você vai acordar mais cedo se arrastando por 3, 4 dias. Só que as pessoas não querem passar pelo processo de acordar cedo. Elas querem...
De mudar o hábito,
elas querem,
né?
O quê? O prazer imediato. A fruta do pecado. A árvore do pecado. Ela quer agora. Como que eu acordo amanhã mais cedo? Né? Com energia. Qual é a fórmula mágica? Não, mas não me faça um vídeo longo, não. Me faça um vídeo bem curtinho pra eu pegar logo. Ai, esse cara enrola pra dar... Ele não quer... Ele quer que num rios eu resolva a vida dele num rios. Parceiro, não vou resolver tua vida num rios. Nem eu, nem ninguém. E ao contrário, você está estragando a sua vida nos seus rios. Você devia fazer o composto disso. Devia estar numa comunidade no comando. Devia estar dentro no comando da revolução, evento de 3 dias. É, e aí você
estragar,
abre mão.
Estragar a nossa vida, a gente precisa de esforço. A gente precisa fazer uma coisa errada muitas vezes. Não uma vez só, não.
É isso.
E pra gente construir
corrigir
algo de sucesso, a gente precisa fazer algo certo muitas vezes também. Não uma vez só, não. Esses foram os comentários do pai.
Eita, Paty, e a gente esqueceu do sorteio.
Ui, o sorteio!
Vamos fazer no final?
Vamos, a gente faz no final. Pra quem chegou agora, a gente combinou que se o podcast parte 2, que é o 184, tivesse mais de 2.200 comentários, a gente ia sortear o
mais de
livro.
2.200 curtidas.
Curtidas, curtidas, isso aí. A gente ia sortear um livro
autografado por mim e por você.
Por nós dois. Pra
e
você,
mandar pra
pai.
Tua, vai, a gente vai mandar dos correios perto da nossa casa pra sua casa em qualquer lugar do mundo.
Isso aí. Se então, for, a gente faz no final.
Se o cara morar longe for muito caro, a gente manda, né?
A gente
manda. O Five merece.
A gente manda.
Então,
Five
no final
merece.
A gente faz. Vamos continuar o podcast, no final a gente manda. As últimas duas, como já é peculiar, eu vou direto ao assunto pra gente poder saber quais são as últimas duas e matar esse podcast.
Pô, e a quinta é melhor. Tô esperando
é melhor
pela
todas.
Quinta, inclusive.
A quarta, Paty, ela tem, inclusive, evidência científica. Né? Eu não vou trazer evidência, vou trazer uma história verídica. Você sabe que na Flórida tem, na praia... Tem muita coisa boa na praia, inclusive...
Tubarão.
Tubarão, exatamente. Caraca, você tá lendo mentes, hein? Inclusive, tem tanta coisa
não,
boa.
Quando você falou, porque na Flórida tem, eu já pensei, jacaré.
Jacaré.
Primeira coisa, mas você falou
praia,
no mar, aí eu tive que...
Tubarão. Né? Jacaré tubarão. Tem, inclusive, no lago em frente da nossa casa, né? Pegando sozinho. Outro dia eu tava ali na beira, cara, ele veio vindo na minha direção. Safado ele.
É, cara de pau.
Veio, parou perto caramba. De mim e ficou me olhando. Eu falei, eu vou te olhar só uns 3 segundos e vou embora. E fui embora. Na praia da Flórida tem tubarão, muito comum nas praias da Flórida, né? E nesse vídeo, né, as pessoas dão, normalmente têm um alerta, shark, shark, algumas praias têm sirene, né? E as pessoas saem da água, óbvio, tem tubarão na água. E nesse vídeo tá todo mundo saindo da água desesperado por conta de um tubarão. E tem uma mulher entrando para dentro do mar, todo mundo saindo e ela entrando. Falou, cara, que mulher louca, por quê? Porque os 2 filhos dela estavam dentro do mar junto com o tubarão. Nossa. Então, todo mundo saindo e ela entrando. Olha que loucura. Então, a pessoa, quando ela tem uma razão, um pra quê fazer aquilo, ela entra até em mar com um tubarão de 2 metros. Tubarão de 2 metros. Tubarão grande, né? Não era um caçãozinho. Tubarão de 2 metros. Então, ela entra no mar com um tubarão de 2 metros, que ela tem um... Pra quê?
Eu ainda digo mais, se o tubarão viesse, eu votava que ela ainda derrubava o tubarão. Eu com os 2 filhos na água.
Não é impossível, né? Assim, enroscava com o tubarão e ainda fazia o sushi em casa do tubarão. Sushi, sashimi, eu não como essas coisas, não sei o que é. Então, o fato é, brincadeiras à parte, ela entrou no mar com um tubarão de 2 metros, que ela tinha um pra quê pra aquilo. As pessoas, muitas vezes, elas querem lutar batalhas na vida delas muito desafiadoras. Emagrecer é uma batalha desafiadora, ter uma vida saudável, comer de forma saudável, ler ao invés de pegar o celular, ser promovido na empresa, trabalhar duro por 8 horas no horário comercial da empresa dela, dando sangue dela por aquelas 8 horas, é duro, ao invés de dar 3 horas e enrolar as outras 5, né? Então, tudo isso é desafiador. E a pessoa acha, montar um negócio, economizar dinheiro, sair da dívida, salvar o casamento, né? Não traíram um relacionamento. Às vezes a pessoa está, sei lá, na noite, bebeu um pouco, aí tem lá uma oportunidade de trair o relacionamento, que é o curto prazo, né? Que é o prazer imediato ali de ter uma traição e estraga o paraíso, é a fruta do pecado, né? Então a pessoa, para vencer tudo isso, dá trabalho. Se ela não tiver um pra quê, ela vai sucumbir. Se ela não tiver, mas pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou estudar? Verdade. Pra que eu vou abrir mão do meu brigadeiro? Pra quê? Eu lembro que uma vez eu tive uma cliente em coaching, né? Todo mundo sabe, ou todo mundo não, porque sempre tem um five que acabou de chegar, né? Five recém-chegado. Five que nem sabe que é five,
five,
né?
Five que nem sabe que é five, é o recém-chegado.
É o recém-chegado. É, eu sou coach, five, de coaching levado a sério. Não desses coach charlatão que a gente vê no mercado, infelizmente, tem muito charlatanismo, infelizmente, mas tem, assim como tem outras profissões, né? Mas tem um coach levado a sério, que é praticado em várias multinacionais do mundo todo, que é ensinado em Harvard, nos Estados Unidos, só pra, ensinado em várias universidades do mundo, né? Praticado em hospitais, em tratamento de câncer, tem associado ao tratamento multidisciplinar, né? Clínicas de recuperação de drogados, assim, o coaching levado a sério, ele está em todos os lugares que a população não vi, né? A pessoa vê, infelizmente, o charlatão nas redes sociais. Então, como coach que eu sou, uma vez eu atendi uma cliente que queria emagrecer, né? E eu perguntei para ela, por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero ver a balança com menos de 20 quilos. Pé, isso não é forte o suficiente. Eu falei, mas para que você quer ver? É a técnica da cebola, né? Você vai descascando a cebola. Mas para quê? Com perguntas, para quê? Qual a razão? Me fala mais. Então, para que você quer ver 20 quilos a menos na balança? Não, para eu ficar mais magra. Para que você quer ficar mais magra? Sem julgamento, que é uma das técnicas do coach. Para que você quer ficar mais magra? Não, que eu queria voltar a usar biquíni na praia. Ah, ninguém emagrece para voltar a usar biquíni na praia, né? Ninguém emagrece, ninguém vai abrir mão de um brigadeiro para ver 20 quilos a menos na balança. Yeah! 20 quilos a menos na balança. Né? Então, para quê? Para botar usar biquíni na praia. Para que você quer voltar a usar biquíni na praia? Aí ela, silêncio. E no coach levado a sério, não interrompa o silêncio. Ela, silêncio, baixou a cabeça e falou com uma voz bem mais baixa, para que meu marido volte a me desejar. Ah, Genônimo, que besteira! Besteira para você, parceiro. Você tem que aprender. Se você me segue, se você quer ter uma vida muito mais estoica cristã, por exemplo, você tem que parar com essa merda de julgar as outras pessoas. Né? O não julgamento vem do estoicismo, vem do cristianismo e vem do coach levado a sério. Eu já contei essa história em algum outro lugar. Os comentários embaixo, pior, o marido nem deve ter voltado a desejar. Pior, o marido deve ter uma amante. Cara, pelo amor de Deus, aonde nós estamos indo como humanidade? Né? É dela, sem julgamento. Se isso era um propósito da palavra para ela, que faça. E aí o que aconteceu? 20 quilos emagrecidos. Não claro. Porque ela quer abrir mão do brigadeiro, mas porque ela decidiu que o marido, queria que o marido voltasse a desejar ela. Olha que loucura, né?
A força do pra quê, né? A força do pra quê.
O força do... Um problema que você não tem, Paty. Amor da minha vida. E aí, continuando aqui a história, qual é o quarto? Então, tenha um pra quê na sua vida. Saiba um pra quê da sua vida. Né? Então, vamos pro quinto, que eu falei que era o mais importante de todos.
O quinto? Qual que era o quinto mesmo?
O quinto é aquele que vai fazer você transformar... Não, você vê depois da gravação.
Vingativo.
Quer trocar um dedo? Pra que um dedo se você tem cinco pelo que é?
Não, a gente deixa todo mundo ver na gravação.
Tá bom, mas eu vou falar pro Five, não é pra você. Vou até olhar pra você. Five, é o seguinte, eu vou botar um microfone na cara da Paty. Five, pra você, eu expliquei que o quinto, eu vou te ensinar como que você passa a ter prazer imediato pela coisa certa. E eu vou te ensinar isso neuroquimicamente. O nosso cérebro, é como se o nosso cérebro tivesse assim, duas caixinhas. Numa caixinha, ele vai botando tudo que é bom. E na outra caixinha, tudo que é ruim. Então, ele vai escolher, eu boto isso na caixinha do bom ou eu boto isso na caixinha do ruim? Então, vou dar... Carol, primeira vez que ela foi fazer tapioca comigo, né? Pai na cozinha com a filha, nascimento, né? Nascimento da merda. Aí, ela foi fazer a tapioquinha dela, eu me distraí, ela quis puxar a frigideirinha pra perto com dela. Com a mão, a frigideira fervendo. Deu três bolhas enormes na mão, porque ainda demorou a largar, né? Então, ela acabou de catalogar que pegar em frigideira no fogão é bom ou é ruim?
Ruim, ruim, péssimo, botou ali, horrível.
Né? Primeiro, a gente vê na internet aí crianças, bebês tomando sorvete, né? Ai, criança, bota a primeira vez sorvete na boca.
Ai, braço, aquela... sorvete com toda a força, né?
Vira os olhinhos e o cérebro catalogou que aquilo é bom. Então, o que que a criança vai querer? Evitar a frigideira
quente
e tomar um sorvetinho. Porque tudo que é bom eu quero, tudo que é ruim eu evito. Tá claro isso? Uhum. Beleza. Então, eu vou direto ao assunto para facilitar. O problema é que as pessoas, elas catalogam no cérebro delas, de forma inconsciente, o que elas realmente querem como ruim. Não, Jerônimo, faz, vou provar. Vamos imaginar a pessoa de dieta. Aí passa um brigadeiro. Primeiro dia da dieta dela. Aniversário de criança.
Ai, o aniversário tinha que ser logo hoje. Justo no dia que eu decidi fazer minha dieta.
Aí ela fala assim,
né? Começa o sofrimento.
Todo mundo comendo brigadeiro e eu sou o único infeliz que não tô comendo. Todo mundo comendo risoles de queijo. Ui, que eu gosto. Risoles de queijo e eu sou o único infeliz que eu não tô comendo. Então, ela acabou de catalogar que abrir mão daqueles veneno é bom ou ruim?
Ruim.
Ruim. Então, ela vai evitar o ruim. Como é que eu evito o ruim? Comendo. Ui, brigadeiro. Bom, então eu catalogo como ruim o que eu deveria estar fazendo e catalogo como bom. Como que eu começo a mudar isso? Com primeira regra, com consciência. Como que eu mudo isso? Passou um brigadeiro por mim. O que, que a gente faz? Aliás, vamos pegar o exemplo da gente. A gente saiu com os amigos final de semana agora.
Tava lembrando disso, exatamente agora.
A gente saiu com amigos final de semana agora. Eu e a Paty estamos passando por um protocolo que a gente está testando, protocolo de modo é guerra. Né? Se der certo e está dando... Né? Quanto você já eliminou de peso, Paty? Em
5.
Em 18 dias.
5 quilos
em 5 quilos, eu eliminei 4,5 quilos. Nosso propósito nesse protocolo... O protocolo não é só de emagrecer. Ele é de realizar algo na sua vida. Ele é um protocolo de 40 dias, eu não vou falar mais porque eu ainda estou testando e está funcionando. Se funcionar, eu vou ensinar ele pela primeira vez dentro do No Comando da Revolução. Protocolo de mudança de vida em 40 dias. No Comando da Revolução, eu vou ensinar se der certo com a gente. E está dando. Né? E aí a gente foi final de semana com os amigos.
Você no... Five percebeu como que eu estou mais fina? 5 quilos em dia.
Fina, bonita, com a pele boa. E aí o que, que a gente fez? A gente foi para um restaurante italiano, cheio de farinha de trigo, massa, sobremesa, tudo de maravilhoso.
Tudo só, lindo, cardápio
tudo lindo,
maravilhoso.
Restaurante maravilhoso, chama Brio, adorei ele no Millennium Mall aqui nos Estados Unidos. Tá, maravilhoso, adorei, achei lindo. E eu e a Paty, a gente está comendo algo que chama, que ensinado pela Design Happy Family, né? O Marcos e a Veja vieram, inclusive, no podcast, chama Pulso. Pulso é um tipo de alimentação, ela é para ser nutritiva.
É,
então ela leva, por exemplo, tahine ou...
É uma microalimentação.
É uma microalimentação...
Super nutritiva.
Super nutritiva.
Super energética.
Micro mesmo, cara. Deve dar, sei lá...
Tamanho desse post-it.
É, um pouquinho maior que esse post-it assim, né? Um pouquinho assim. Só que super nutritiva, com gordura de excelente qualidade e tal. E aí, o que a gente fez? No almoço, a gente só tá comendo esse pulso. E aí, a gente fez o quê? Levou uma marmita Five para um restaurante chique italiano. Ai, Jerônimo, eu não aguento, eu não conseguiria fazer isso, porque você tá fazendo da forma errada. E aí, aconteceu, todo mundo pediu seus pratos, aí chegou aquele pãozinho de entrada quentinho com a manteiga, todo mundo comendo seus pães. E tá tudo bem, não tô falando mal dos nossos amigos. Aliás, incrível, eles foram para comer, né?
Então, se fosse no jantar, a gente, inclusive, comeria
junto com eles. Comeria
junto
com eles.
Pode comer, mas no almoço...
Não era. E aí, eles comeram, tal, papapá, aí pediram o seu prato e a gente conversando. Aí chegou a comida deles todinha. Macarrão, risoto de camarão, não sei o quê. O que que eu fiz? Puxei a marmita. Era um restaurante chique, tinha uma mesa que girava aquele centro, né? Aí eu botei pra Paty o pulso dela.
Girei
até chegar. Porque ela tava sentada do outro lado, ela tava conversando com um grupo, eu conversando com o outro. Girei, chegou pra ela, peguei meu pulso, botei no pratinho do restaurante. Você botou o teu também no
não,
pratinho?
Comi, não, comi
na própria marmita.
Na própria
eu botei no pratinho. Pedi um prato.
Comi no potinho azul.
No potinho azul, comi no prato do restaurante, botei o pulso e comi. Ai, que merda, Jerônimo. Não, eu e a Paty não sabe o quê? Celebramos. Saímos de lá, batemos na mão. Porra, Paty, vencemos,
porra. É incrível,
porra.
A sensação,
vencemos,
né?
A nossa mediocridade.
Isso, de você se sentir vitorioso sobre aquilo, de você conseguir ir com seus amigos, se divertir, conversar, ficar feliz, comer, se sentir alimentado, comendo a tua alimentação que
e
você
aí,
propôs para aquele dia.
Escreve aí no post-it, você catalogou aquilo como bom ou ruim? Bota aí,
como
bom?
Incrível.
Como incrível. Entende isso, Five? A gente saiu de uma experiência que a maioria diria assim, ai, que merda. Porra, todo mundo comendo, eu comendo essa merda desse pulso.
Super forte, assim. E é impressionante quando você se sente assim, você percebe o tamanho da sua força, o quanto você consegue aquilo e muito mais, né?
E aí a gente catalogou aquilo pro cérebro como...
Incrível.
Incrível. E eu já tô esperando o próximo alguém que vai me convidar pra almoçar fora, eu vou levar o quê? O pulso pra almoçar. Ou me chamar pra jantar, que aí jantar só pra deixar... Amigos, pra deixar claro, se quer que a gente coma junto a mesma comida de vocês... Chama pro jantar.
Jantar.
Se for pra comer, no almoço, a gente vai também e a gente vai vencer sobre a comida, né? A gente vai comandar sobre a comida, a gente vai comandar sobre o prazer imediato. E quando você comanda sobre o prazer imediato, o que você tem é resultados incríveis. Paty, eu catalogo você também como incrível. Você é uma pessoa incrível. E sabe o que é mais incrível, Paty, além de você? A comunidade no comando. Ela é incrível. Vocês da comunidade no comando são incríveis. Se você for da comunidade no comando, bota assim, eu sou incrível. Só pra eu saber que você é da comunidade no comando.
Adorei, adorei.
E se você ainda não é incrível, clica aqui no link abaixo e se inscreve pra se tornar incrível também. Esse foi o podcast número 186.
Seis.
Podcast Sai da Média, podcast de produtividade mais ouvido do Brasil.
E chegou a hora do sorteio! Ó, vamos fazer igual a gente fez da última vez?
Lembra como é que foi?
Ó, da última vez é o seguinte, a gente pediu pras pessoas comentarem lá, eu quero. Tem um bocado de eu quero aqui. Você vai dizer um número aleatório. Escolhe o um número aleatório que eu vou colocar aqui. Eu quero, vou passar.
Vai pesquisar, eu quero.
Pesquisar,
e aí o número,
e aí o
que
número
achar.
Que der é
beleza.
Ele.
Hoje vai ser o número 19.
19?
Porque 19 era o número que eu usava. Eu fui goleiro de futsal por 11 anos. E sempre que eu podia escolher a camisa, eu escolhia 19. Então, eu fui o número 19 como goleiro de futsal muitos anos. Então, vai ser o 19.
Achei que você ia escolher o número 22, o número da felicidade.
É, nossa, o número
agora
da felicidade também.
19,
19, já escolhi o 19.
Então, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Diz quem foi o 18, só pra dar raiva nele. Não, fala.
Não. Tá aqui na minha frente.
Quem é o 19?
Cara, tem um sorrisão na foto aqui.
Deixa eu ver antes de mostrar pro Five, de falar pro Five.
Usa óculos, dando no YouTube aqui.
Pô, gostei do sorrisão dele, hein?
Sorrisão, usa óculos. Foi o Ricardo Alves. Ricardo Alves, tracinho GV3FT. Tá aqui o comentário.
Ricardo, funciona assim, pra você ganhar o livro, você tem que mandar um e-mail pro nosso time com um print da sua conta do YouTube por dentro, pra gente saber que você é você, né? Porque aí só você consegue olhar a sua, tipo, daquela parte de analytics, daquela parte...
Print screen ali, printar, você logado na sua
printa
conta.
Printa a tela de você logado na sua conta pra gente
e
saber quem é você.
E manda o seu endereço completo pro nosso time pra que a gente possa mandar pelos correios.
support@igtcoaching.com IGT Coaching, eu vou botar no teu comentário, no seu próprio comentário, eu vou botar um e-mail para você poder ler lá com facilidade. Se esse podcast foi bom para você, aproveita para encaminhar ele, pelo menos, ó, a gente tem uma regra aqui, é só para uma pessoa, não é para pelo menos uma, você só escolhe uma, porque essa pessoa é especial para você, ela é incrível para você, e quando ela chegar no final, ela fala assim, pô, ele me escolheu, ela me escolheu, uma, você só pode encaminhar para uma pessoa, clica aí, encaminha, um abraço e...
Vamos!